Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Let us begin with prayer.
Vamos começar com uma palavra de oração.
Grant us, Heavenly Father, faithful understanding of your most holy word as we study it afresh.
Deus Santíssimo, dá-nos um entendimento profundo da tua palavra, agora que nós a estudamos mais uma vez.
And while we ask for minds to understand it, we ask for wills to obey it.
E ao mesmo tempo em que pedimos uma mente para entender, rogamos pela vontade de obedecer.
Grant that all of our study may aim not at being masters of the word, but at being mastered by it.
Dá-nos, ó Deus, que o nosso desejo não seja sermos mestres da palavra, mas termos a palavra como mestra sobre nós.
Especially that we may grow in our adoration of him who is the word incarnate.
Especialmente no desejo de adorar aquele que é a palavra encarnada.
We pray for one another in this hall.
E nós oramos aqui agora uns pelos outros.
Many have come from small and discouraging works.
Muitos têm vindo de pequenos trabalhos, talvez desencorajadores.
While some are seeing remarkable growth and fruitfulness,
enquanto outros têm visto um crescimento marcante,
others face opposition and threat.
Enquanto alguns veem fruto, outros veem oposição e ameaça.
Which of us is ever sufficient for these things?
E quem de nós é suficiente, ó Deus, para essas coisas?
So we turn to you.
Então nós nos voltamos a ti.
So often we do not know what to do.
E frequentemente confessamos não sabemos o que fazer.
But our eyes are on you.
Mas os nossos olhos estão em ti.
We take enormous confidence from the promise of the Lord Christ.
E nós então nos encorajamos pela promessa do Senhor Jesus.
Who said, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it.
Que disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
So build your church in our generation, we beg of you, Lord Jesus.
E nós imploramos, edifica a tua igreja na nossa geração, Senhor Jesus.
And condescend to use such frail instruments as we are.
E trabalha com instrumentos tão frágeis como nós somos.
Give us, we pray, a hunger for your word.
Dá-nos, ó Deus, uma fome da tua palavra.
And an ability to teach it.
E a habilidade de ensiná-la.
For the glory of Christ Jesus.
Para a glória de Jesus Cristo.
And the benefit of the church for which he shed his life's blood.
E para o benefício da igreja pela qual ele derramou seu sangue.
Heavenly Father, we bring these petitions to you in Jesus' name.
Pai Celeste, nós trazemos essas petições ao Senhor no nome de Jesus.
Amen.
Amém.
It has been a great privilege for me to be with you these few days.
Tem sido para mim um grande privilégio estar com vocês nesses poucos dias.
I feel I must apologize again for knowing so little Portuguese.
E eu sinto que devo pedir perdão mais uma vez por saber tão pouco português.
You have been very patient with my linguistic limitations.
Vocês têm sido muito pacientes com as minhas limitações linguísticas.
Don't you agree that our two translators deserve a huge amount of praise? Go on, translate it, translate it.
Vocês não concordam que os nossos dois tradutores merecem uma salva de palmas?
We turn now to Luke chapter 10.
Agora então nós vamos estudar Lucas capítulo 10.
Especially verses 25 to 37.
especialmente os versos 25 a 37. Lucas 10, 25, diz a palavra de Deus: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo.
I am sure that the parable of the Good Samaritan is one of the best known parables of Jesus.
Eu tenho certeza que a parábola do bom samaritano é uma das parábolas de Jesus mais conhecidas.
But I suspect that many readers know only the parable itself and not the surrounding context.
Mas eu suspeito que a maioria dos leitores conhecem tão somente a parábola sem conhecer o seu contexto.
But very often a narrative can be open to misinterpretation unless it is placed in a particular context.
É muito comum, entretanto, que uma narrativa seja má compreendida e interpretada quando ela é tirada do seu contexto.
In this particular case, if you rip the story itself, verses 30 to 35, out of the context of 25 to 37,
e nesse contexto específico, então, se você arrancar a parábola em si, dos versos 30 até o 35, fora da história que antecede,
you might be tempted to think that what Jesus is saying is that to be a true Christian you must be a good Samaritan.
Você vai acabar sendo tentado a pensar que o que Jesus está dizendo é que, para ser um verdadeiro cristão, você tem que ser um bom samaritano.
Or even the way you become a Christian is by being a good Samaritan.
Ou, pior ainda, para se tornar um cristão, você tem que se tornar um bom samaritano.
Yet, when the parable is placed in the context, then many lights come on, and you see more clearly what Jesus is saying.
Mas quando a parábola é vista dentro do seu contexto, muitas luzes se acendem para entender o que Jesus aqui ensinava.
What we shall do is to examine the parable in its immediate context.
O que nós vamos então fazer é avaliar a parábola no seu contexto imediato.
And then within the broader context of Luke.
E então dentro do contexto maior do Evangelho de Lucas.
And then think through some of the pastoral implications for us today.
E depois pensar nas implicações pastorais disso para nós hoje.
So, we begin with the parable in its immediate context.
Então vamos começar com a parábola no seu contexto imediato.
Verses 25 to 37 are structured as two matching dialogues.
Os versos 25 a 37 estão estruturados como dois diálogos que se encaixam, paralelos.
In both cases, the lawyer asks a question.
Em ambos os casos, o advogado, o mestre, faz a pergunta.
Then Jesus responds by asking his own question.
E Jesus então responde fazendo a sua própria pergunta.
Then the lawyer answers Jesus' question.
E aí, então o mestre da lei responde a pergunta de Jesus.
And then Jesus answers the lawyer's question.
E então Jesus responde a pergunta do mestre.
That happens twice.
Isso acontece duas vezes aqui.
First of all, in 25 to 28.
Primeiro, de 25 a 28.
An expert in the law, we are told, that is the law of God.
Ou seja, esse mestre, que era um especialista da lei, um intérprete da lei de Deus.
So this expert is not simply a lawyer, but a theologian.
Então, esse intérprete da lei não é um advogado simplesmente, ele é um teólogo.
Because the law of which he is an expert is the law of Moses.
Porque a lei da qual ele é especialista é a lei de Moisés.
He stands up to ask a question.
Ele se levanta com o intuito de perguntar alguma coisa.
In those days, teachers sat down and students sat all around them.
Naqueles tempos, um professor sentava-se e os alunos sentavam-se ao seu redor.
But when a student had a question, then he stood up.
Mas para um aluno fazer uma pergunta, ele se levantava.
But in this case, we're told, the expert in the law stood up, not as a mark of respect, but in order to test Jesus.
Mas nesse caso específico, esse mestre da lei, ele se levantou não num ato de respeito, mas numa tentativa de testar a Jesus.
In other words, in some way, his standing up was to mask his hypocrisy.
Em um certo sentido, o seu levantar-se era uma forma de mascarar a sua hipocrisia.
This is not the only time in the Gospels when people ask questions not to find out the answer, but in order to trip Jesus up.
E essa não é a única circunstância que encontramos no Novo Testamento, aonde pessoas fazem perguntas não para saber a resposta, mas para armar uma armadilha para Jesus.
For example, in 2020,
por exemplo, no capítulo 20, versículo 20,
we read, keeping a close watch on him, they sent spies who pretended to be sincere. They hoped to catch Jesus in something he said.
Por exemplo, diz, observando, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador.
So also here, the man stands up not to learn the truth from Jesus, but in order to test him.
Então esse homem aqui levanta-se não para aprender a verdade de Jesus, mas para testá-lo.
The question he asks is slightly bizarre.
A pergunta que ele fala tem um tom meio bizarro.
Teacher, what must I do to inherit eternal life?
Ele pergunta, mestre, que farei para herdar a vida eterna?
Now, certainly, it is always a good thing to ask how to receive eternal life.
Certamente, é bom fazer a pergunta o que é necessário para herdar a vida eterna.
But the notion of doing something in order to inherit something is bizarre.
Mas a ideia de fazer alguma coisa para herdar alguma coisa é onde reside o caráter bizarro da questão.
The way you inherit something is by belonging to the right family.
A forma como você herda alguma coisa é ser membro da família.
You don't do something to inherit something. You belong to the right family.
Você não faz alguma coisa para herdar alguma coisa. Você tem que ser parte da família para herdar alguma coisa.
Inheritance is by nature a gift passed from one family member to another.
A herança é pela sua natureza uma coisa, um bem que é passado de um membro da família para outro membro da família.
Inheritance is not payment for services rendered.
a herança não é um pagamento por algum serviço prestado.
In other words, the question presupposes some flawed understandings already.
Então a própria pergunta pressupõe um mau entendimento das coisas.
And very often in the Gospels, when somebody asks a question that is encrusted with strange presupposition, Jesus responds by asking a question back.
E muito comumente, quando no Novo Testamento, nos Evangelhos, é levantada uma pergunta que traz pressupostos errados, o que Jesus faz é responder com outra pergunta.
So that's what Jesus does in verse 26.
E é isso que Jesus faz no verso 26.
What is written in the law? How do you read it?
Então Jesus perguntou: "O que é que está escrito na lei? Como é que você interpreta?"
He wants to tease out some clarity from this lawyer.
E então ele quer evocar alguma clareza desse advogado, desse mestre da lei.
What is your understanding of what the Bible says is needed?
O que você entende a respeito do que a Bíblia diz é o que é necessário agora.
And the lawyer's answer is found in verse 27.
E a resposta do mestre da lei é encontrada no verso 27.
Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself.
Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma, todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
In other words, the lawyer quotes some lines from Deuteronomy 6 and from Leviticus 19.
Em outras palavras, o mestre da lei cita algumas palavras, alguns versos de Deuteronômio 6 e de Levítico 19.
Now, those who read their Bibles regularly,
e vocês que leem as suas Bíblias de maneira comum, regular, sempre,
will remember that Jesus himself brought these two passages together.
Vai lembrar-se que foi Jesus quem uniu essas duas passagens.
For example, in Mark chapter 12, verses 28 to 34,
por exemplo, em Marcos 12, versos 28 a 34,
another lawyer comes to Jesus and asks him, what is the most important commandment in the law?
Um outro mestre da lei chega para Jesus e pergunta: qual é a lei mais importante?
And Jesus gives this answer. Number one, you shall love the Lord your God with all your heart and soul and mind and strength.
E Jesus então dá essa resposta. Em primeiro lugar, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, alma e força.
And the second is, you shall love your neighbor as yourself.
E a segunda é, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
And thus Jesus himself was quoting from Deuteronomy 6 and Leviticus 19.
E naquele caso, então, era Jesus que estava citando Deuteronômio 6 e Levítico 19.
But in that passage, Jesus is not saying, this is how you get eternal life, by obeying these commandments.
Mas Jesus, naquela passagem, não estava dizendo, essa é a maneira com que você conquista a vida eterna, obedecendo os mandamentos.
Rather, he is simply answering the question, what is the most important commandment.
Antes, o que ele estava respondendo é qual é o mandamento mais importante.
The reason that the first commandment is the first commandment,
a razão pela qual o primeiro mandamento é o primeiro dos mandamentos,
is that God is the center of absolutely everything.
É que Deus é o centro de absolutamente todas as coisas.
If we always kept the first commandment and loved God with heart and soul and mind and strength,
se nós sempre conseguíssemos manter, guardar o mandamento de amar o Senhor Deus de coração, alma e força,
we would never commit any sin.
Nós jamais cometeríamos qualquer pecado.
And any sin that we do commit means that we also break the first commandment.
E qualquer pecado que nós venhamos a cometer ou cometemos, nós sempre quebramos o primeiro mandamento.
We saw that earlier when David understood, against you only have I sinned and done this evil in your sight.
Nós vimos isso anteriormente quando Davi compreendeu e disse, pequei contra ti somente.
The first commandment is the first commandment of importance because it defines all of our sin over against God.
O primeiro mandamento é o primeiro mandamento em importância porque ele define que todo o nosso pecado é um pecado contra Deus.
And the second commandment is to love our neighbors as ourselves.
E o segundo mandamento é amarás o próximo como a ti mesmo.
But in this passage, the lawyer did not ask which is the most important commandment.
Mas nessa passagem, esse mestre da lei não estava perguntando qual é o principal mandamento.
He may even have heard Jesus giving the answer to the other lawyer on some other occasion.
Pode até ser que esse homem tenha ouvido Jesus dar a resposta em outra ocasião, essa mesma resposta.
But he quotes these two passages together as if they provide the key for how to get eternal life.
Mas ele, o mestre da lei, cita essas duas passagens como se ela fosse a chave para herdar a vida eterna.
And Jesus answers.
E Jesus então responde.
Verso 28. You have answered correctly.
Respondeu corretamente.
Do this and you will live.
Faça isso e você vai viver.
Now, do you see what Jesus is doing?
Você percebe aqui o que é que Jesus está fazendo?
Is Jesus really saying the way you get eternal life is simply by obeying the first two commandments?
O que Jesus está dizendo para esse homem, a forma como você herda a vida eterna é obedecer esses dois mandamentos?
Do this and live.
Faça isso e você vai viver?
In the context, that doesn't work at all.
No contexto, essa interpretação simplesmente é inválida.
Lucas already signaled that the question initially asked is somewhat bizarre.
Na verdade, Lucas já manifestou que, de certa forma, a pergunta inicial já está errada.
And yet there is a sense in which, if you could love God with heart and soul and mind and strength, and your neighbor as yourself, if you could, you wouldn't need salvation.
Mas, por outro lado, ainda existe o sentido que se você pudesse, amar a Deus de toda a sua alma, todo o coração e toda a sua força, você não precisaria de salvação.
You'd have no sins to forgive.
Você não teria pecados a serem perdoados.
So if you think that that's how you get eternal life, go ahead. Be perfect.
Então, se você acha que essa é a forma de você herdar a vida eterna, continue, seja perfeito.
Love God with heart and soul and mind and strength.
Ame a Deus de todo o coração, força e alma.
Love your neighbor as yourself.
Ame o próximo como a ti mesmo.
Go right ahead.
Continue assim.
You'll have eternal life.
E você terá a vida eterna.
Do you see, that is the way so many people read absolute commands in the Bible and they fail to see the context.
É assim que muitas pessoas leem ordens absolutas que estão na Escritura e falham em compreender o contexto.
Let me give you an example.
Deixa eu dar um exemplo para vocês.
You will remember that the book of Deuteronomy has several chapters that are given over to blessings and curses.
Você deve lembrar que o livro de Deuteronômio tem vários capítulos que são a proclamação de bênçãos e maldições.
If you do all of these things, then you will be blessed and you will have life.
Se você fizer todas essas coisas, então você será abençoado e terá vida.
If you do any of these things, you are cursed and you will have death.
Mas se você fizer qualquer dessas coisas, então você será amaldiçoado e encontrará a morte.
So there are some interpreters of Deuteronomy who think that Deuteronomy is really saying that the ultimate way in which you finally have life with God is simply by obeying the law. Do this and live.
Então muitas pessoas, muitos intérpretes de Deuteronômio pensam que a forma com que alguém herda a vida eterna é exatamente isso. Faça todas essas coisas e você vai viver. E eles então interpretam assim.
But how does the book of Deuteronomy work?
Mas como é que funciona o livro de Deuteronômio?
Just ask yourself the question, how does the book end?
Pergunte a você mesmo, como é que o livro termina?
Do you remember how Deuteronomy ends?
Você lembra do fim do livro de Deuteronômio?
It ends with Moses himself not getting into the promised land.
Termina com o próprio Moisés não entrando na terra prometida.
So, if all you have to do is obey things in order to get in and have life,
então se tudo que você tem que fazer é obedecer, fazer as coisas certas e herdar a vida,
It must come as a bit of a shock when the leader himself, the humblest man who ever lived, doesn't get in.
Você vai acabar chocado se perceber que o grande líder do povo de Deus, o homem mais humilde de todos, não entrou na terra prometida.
And so you begin to understand why Paul argued that the law does not have the power to transform.
Então você vai começar a entender porque é que Paulo argumenta que a lei não tem poder para transformar.
It sets up these standards which are enough to show us our guilt, but do not provide the power to set us free.
A lei nos dá os padrões suficientes para mostrar que nós somos culpados, mas não nos habilita a obedecê-la e cumpri-la.
But if someone comes along like this lawyer and says, well, to get eternal life, love God with heart and soul and mind and your neighbor as yourself.
Mas se um homem como esse mestre da lei chega e diz, ah, eu tenho só que amar a Deus de todo o coração, alma e força, e o próximo como a mim mesmo?
Jesus will say,
Jesus então vai dizer para ele,
go ahead.
Continue.
Do that.
Faça isso.
And you will live.
E você vai viver.
And for any thoughtful person, that is enough to lead us to despair.
E para qualquer pessoa com um mínimo de consciência, isso será o suficiente para levá-lo ao desespero.
Do you really love God with heart and soul and mind and strength?
Você realmente ama Deus de todo o coração, alma e força?
Do you really love your neighbor as yourself?
Você realmente ama o seu vizinho, o seu próximo, como a você mesmo?
In our imagination and our fantasies, aren't we ourselves at the center of the universe?
Na nossa imaginação e fantasias, não somos nós mesmos o centro do universo?
Supposing somebody holds up a picture of your graduating class from school or university.
Suponha que alguém lhe mostre uma foto da sua formatura.
And says to you, this is a photograph of your graduating class.
E aí então a pessoa diz, essa é a foto da sua turma na formatura.
Whose face will you look for first?
Quem é que você vai procurar primeiro na foto?
Or suppose you have a really, really ugly argument.
Ou suponha que você tem um embate, uma discussão realmente feia com alguém.
A one in 10 years argument.
Uma dessas discussões que você tem uma vez a cada 10 anos.
And you come away seething inside.
E aí então você chega nervoso com aquela situação.
And you think of all the things you could have said.
E aí depois então você pensa em todas as coisas que você poderia ter dito.
And all the things you should have said.
E todas as coisas que você deveria ter dito.
And all the things you would have said if you could have thought of them fast enough.
E todas as coisas que você então teria dito se você pudesse pensar rapidamente nelas.
And you play it back in your mind.
E aí você fica lá passando aquilo na sua cabeça.
And as you play it back in your mind, who wins?
E quando você então pensa aquilo na sua cabeça, quem é que ganha a disputa?
I have lost many arguments, but I have never lost a mental rerun.
Eu já perdi muitas dessas disputas, mas quando eu passo na minha cabeça, eu ganho todas.
And neither of you?
E nem você.
Do you love your neighbor as yourself?
Você ama o seu próximo como a você mesmo?
You see, Jesus' response is not designed to give the lawyer advice as to how to be saved.
Então a resposta de Jesus não é dar a ele um conselho de como ele vai ser salvo.
It's designed rather to expose the shallowness of his thinking.
Na verdade, a resposta de Jesus é para expor a rasura do pensamento daquele homem.
And that brings us to the second dialogue.
Isso então agora nos traz ao segundo diálogo.
Note the repeated pattern.
Observe de novo aquele padrão repetido.
The lawyer asks a question, verse 29.
O mestre faz uma pergunta, verso 29.
And then Jesus asks a question.
E então Jesus faz uma pergunta.
And what we call the parable of the Good Samaritan is Jesus' setup for his question,
E, na verdade, o que nós chamamos de a parábola de bom samaritano é o contexto que Jesus monta para fazer a sua pergunta.
So the parable that sets up his question is verses 30 to 35.
Então a parábola que é montada para fazer a pergunta está nos versos 30 a 35.
And then Jesus' actual question is verse 36.
E a pergunta de Jesus então aparece no verso 36.
Then the lawyer answers Jesus' question.
E então o mestre da lei responde a Jesus.
And then Jesus answers the lawyer's question.
E então Jesus responde a pergunta do intérprete
da
lei.
Do you see how the pattern is repeated?
Percebeu o padrão repetido?
So we are told in verse 29 that the lawyer wanted to justify himself, so he asked Jesus, "And who is my neighbor?"
Então você observa que o intérprete da lei, querendo justificar a si mesmo, ele perguntou a Jesus, quem é o meu próximo?
Now, the text says he wanted to justify himself.
O texto diz que ele queria justificar a si mesmo.
Many conservative Jews in the first century thought that they really did keep the law of God.
Muitos judeus conservadores do primeiro século, na época de Jesus, pensavam que eles realmente eram capazes de guardar toda a lei de Deus.
They were very disciplined men.
Eram homens de muita disciplina.
And after all, if they sinned accidentally, there was the sacrificial system to look after their sins.
E se acidentalmente eles tivessem pecado, havia o sistema sacrificial para cuidar daquele pecado.
So probably this man thought, well, you know, I do love God with heart and soul and mind and strength.
Então provavelmente esse homem pensava, não, eu amo a Deus de coração, alma e força.
But loving my neighbor, that's a little more complicated.
Mas amar o próximo é mais complicadinho um pouco.
In fact, there was a debate going on in the first century about who our neighbor really is.
Aliás, havia no primeiro século um debate contínuo a respeito de quem é o próximo.
Do you see, the commandment to love your neighbor as yourself comes from Leviticus 19.
Observe que o mandamento de amar o próximo como a si mesmo vem lá de Levítico, capítulo 19.
But there are two verses that are important.
Mas ali naquele capítulo tem dois versos que são importantes.
Leviticus 19:18.
Verso 18 do capítulo 19. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor.
Then, verses 33 and 34.
E então depois os versos 33 e 34. Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como natural, será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus.
So both passages tell us to love another.
Então ambas essas passagens nos ensinam a amar o próximo, amar um ao outro.
But in verse 19 it's loving a fellow Israelite who is a neighbor.
Mas no verso 18 é amar um conterrâneo, um israelita que é o próximo.
In verses 33 and 34 it's loving a foreigner.
Mas no verso 33 e 34 é amar o estrangeiro.
So you can see what's going through the lawyer's mind in Jesus' day.
Então você pode perceber o que é que estava passando pela cabeça daquele intérprete da lei lá nos tempos de Jesus.
All right, I have to love my neighbor.
Ok, eu tenho que amar o meu próximo.
Who's my neighbor?
Mas quem é o meu próximo?
How far has this got to go?
Quanto é que eu tenho que amar? Até quando eu tenho que amar?
How hard is Jesus going to make this out to be?
Quanto é que Jesus vai fazer isso uma tarefa difícil?
But the worst part of this whole thing is the reason why he asks his question.
Mas a pior parte dessa coisa toda é a razão pela qual ele faz a pergunta.
Reread verse 29. He wanted to justify himself, so he asked Jesus, "And who is my neighbor?"
Observe, relendo o verso 29, ele queria justificar-se. E aí então ele perguntou a Jesus, quem é o meu próximo?
This is tragic.
Isso é trágico.
Do you see, the opposite of justification is self-justification. justification.
Observe que o oposto de justificação é a autojustiça.
In justification, God justifies us.
Na justificação, Deus nos justifica.
He declares that we are just because of what Christ has done.
Ele declara que nós somos justos por causa daquilo que Cristo fez.
Our justification comes from outside ourselves.
A nossa justificação vem de fora de nós.
But self-justification finds us justifying ourselves.
Mas a nossa auto-justificação é nós tentando justificarmos, fazer justos a nós mesmos.
It is something internal to ourselves.
É algo interno de nós mesmos.
We declare ourselves not guilty.
E nós acabamos declarando a nós mesmos não culpados.
In other words, this lawyer, in order to declare himself not guilty, asks a question to make the law a little more domesticated.
Então, o que esse intérprete da lei faz é fazer uma pergunta para tentar domesticar a lei a seu favor.
Brothers and sisters in Christ, I am persuaded that virtually every sin that we ever commit has a component of self-justification in it.
Meus irmãos e irmãs em Cristo, eu estou plenamente convencido de que todo pecado que nós cometemos, ele tem um componente de autojustiça embutido.
Isn't this true even in the first sins in Genesis 3?
Não é isso que vemos no seu primeiro sentido ocorrendo em Gênesis capítulo 3?
God says to Adam, "Where are you?"
Deus diz para Adão, "Onde estás?"
I'm hiding from you because I'm naked.
Eu tô escondendo porque eu estou nu.
Did you eat the fruit that I told you not to eat?
Comeste do fruto que eu te ordenei não comesses?
How does he respond?
Como é que ele responde?
Well, the woman you gave me, I mean, it was her fault.
E ele responde, foi a mulher que o Senhor me deu.
O problema
não é meu.
In fact, God, it might even be your fault if you'd given me a better woman, you know, that might not have happened.
Talvez a falta, Senhor, seja do Senhor mesmo. Tivesse me dado uma esposa melhor, não teria acontecido isso.
Not the last time that a man has blamed his wife.
Não foi a primeira nem a última vez que homem jogou a culpa na esposa.
But she's no better.
Mas ela não é melhor do que ele.
Eve, why did you do that?
Eva, por que fizeste isso?
Oh, it's not my fault, it's the devil.
Não é minha falta, foi o diabo.
Self-justification.
Auto-justificação.
Isn't it true that in many of our arguments between husbands and wives, we get angry because we are trying to justify ourselves?
Não é verdade que na maioria das vezes das nossas discussões entre marido e mulher, o que nós estamos tentando fazer é nos justificar diante do outro?
And in debates within the church, what component of those debates is really self-justification?
E nos debates que nós temos dentro da própria igreja, quais são os componentes dele que acabam sendo autojustificação?
Oh, we always want to say that it's a matter of deep principle.
E nós sempre queremos dizer, não, isso é uma questão de princípios profundos.
But it's the principle that I'm defending.
E esse é o princípio que eu estou defendendo.
And therefore, suddenly, self-justification creeps back in.
E aí, então é que a autojustificação aparece de novo no cenário.
Even when we tell stories of what has happened, we tell stories in such a way that we appear a little better.
Até quando a gente conta histórias, nós tendemos a contar as histórias de forma que nós apareçamos bem na fita.
Why do we do that?
Por que é que a gente faz isso?
Self-justification.
Auto-justificação.
Do you see, if you really know that you are justified by God, before God, forever, you don't have to defend yourself.
Mas se você sabe que você é justificado por Deus, para sempre, você não precisa justificar a si mesmo.
But if your self-acceptance turns on whether or not you see yourself as good enough, you are always back to self-justification.
Mas se a sua autoaceitação não entende esse contexto da justiça de Deus, você sempre vai voltar ao processo da autojustificação.
The ugliest social dynamics that we have in the entire world are bound up with self-justification.
As formas mais feias que nós encontramos nesse mundo do homem, às quais nós estamos amarrados, são aquelas de autojustiça.
My country is better.
Meu país é melhor.
My race is better.
A minha raça é melhor.
I'm more intelligent.
Eu sou mais inteligente.
I'm more athletic.
Eu sou mais atlético.
I have more money.
Eu tenho mais dinheiro.
I know how to use my hands.
Eu sei como usar as minhas mãos.
I have more people smarts.
Eu tenho
people smarts? I'm better at handling people.
Eu trabalho melhor com as pessoas.
I'm a better administrator.
Eu sou melhor administrador.
On and on and on and on, and it's all self-justification.
E é sempre assim, sempre autojustificação, sempre autojustificação.
But this is why when a person really does begin to understand that in becoming Christians we have been justified outside of ourselves, from God himself, it changes everything.
Mas quando nós, como cristãos, começamos de fato a entender que nós fomos justificados e essa justificação é fora de nós, não vem de dentro de nós, então agora nós mudamos.
You show me a Christian who is constantly justifying himself or herself.
Mostre-me um cristão que está constantemente justificando a si mesmo.
And I will show you a Christian who has not reflected very much on what it means to be justified by God Almighty.
E eu te mostrarei um cristão que não entendeu direito o que é que significa ser justificado por Deus.
That's what's going on here.
Isso é o que está acontecendo aqui.
The lawyer asks his question to justify himself.
O intérprete faz a pergunta para justificar a si mesmo.
So, following the pattern, Jesus asks his question.
Então, seguindo o padrão, Jesus faz a sua pergunta.
But in order to set up for his question, he tells what we call the parable of the Good Samaritan.
Mas para fazer sentido a sua pergunta, ele conta a parábola que nós conhecemos como a parábola do bom samaritano.
A man is going down from Jerusalem to Jericho.
Um homem está seguindo o caminho de Jerusalém para Jericó.
A distance of about 25 kilometers.
Uma distância de mais ou menos 25 quilômetros.
He's robbed and beaten and stripped and left for dead.
Ele foi roubado, foi espancado e foi largado ali para a morte.
Now, in the first century, different groups were identified by speech and dress.
No primeiro século, os grupos diferentes eram identificados por duas características: a sua forma de falar e a sua roupa.
For example,
por exemplo,
priests could speak Hebrew.
Os sacerdotes, eles conseguiam falar hebraico.
The peasants spoke Aramaic.
Os campesinos, eles falavam em aramaico.
Along the coast, some still spoke Phoenician.
E ali na costa, alguns eram capazes de falar em fenício, na língua fenícia.
In Galilee, most spoke Syriac or Greek.
E na Galileia, a maior parte das pessoas falava siríaco ou grego.
The Roman officials spoke Latin.
E os oficiais romanos falavam em latim.
So you could tell where they were from and what sort of society level they lived at by the language they spoke.
Então era possível dizer da onde essas pessoas vinham e que tipo de sociedade eles viviam por causa da forma como eles falavam.
Moreover, they tended to wear different kinds of clothes depending on their stratum of society.
E eles também tendiam a vestir diferentes tipos de roupa dependendo do seu estrato na sociedade.
But now this man is by the side of the road.
Agora esse homem está aí ao longo da estrada.
He's left for dead, so presumably he's unconscious.
Ele foi deixado ali para morrer, presumivelmente inconsciente.
So he can't speak.
Ele não pode falar.
And he's stripped, he's naked.
E ele foi deixado sem roupas.
So he has no clothes.
Então ele está nu.
How do you identify what sort of man he is?
Como é que você identifica da onde aquele homem é?
It might just be trash.
Podia ser um monte de lixo.
And then the priest, of course, was probably reasonably well to do.
Então o sacerdote passa e ele estava lá raciocinando bem o que fazer.
Many priests cycled in and out of the temple on a two-week cycle.
Muitos sacerdotes, eles tinham o seu turno de serviço no templo de 2 semanas. Entravam e saíam no serviço cada 2 semanas.
Almost certainly that's what this priest is doing. He's going home to Jericho after he's done his 2 weeks.
Provavelmente então esse sacerdote estava voltando para casa em Jericó depois de 2 semanas de trabalho.
Almost certainly he was riding an animal.
Provavelmente ele estava montado em um animal.
It's quite a steep descent into Jericho and a sharp ascent back across 25 kilometers to get up to Jerusalem.
Porque a estrada de Jericó a Jerusalém, ela é muito íngreme e então era ruim de descer e difícil de subir.
And from the back of his animal, he looks at this man and has no idea who he is.
E ali, amontado no seu animal, ele olha para aquele homem e não sabe quem é, não sabe identificá-lo.
And it proves that there are some robbers around. It's dangerous to stick around too long.
E fica evidente que existem ladrões ali naquela região. É perigoso parar.
Besides, if the man's left for dead, he could be dead.
E se o homem foi deixado ali para morrer, é provável que já tenha morrido mesmo.
And if a priest touches a dead body, then he becomes unclean.
E se um sacerdote toca um corpo morto, ele se torna impuro.
Then he's supposed to go back to Jerusalem and go through a week of ritual to get clean again.
E aí então ele teria que voltar para Jerusalém e passar lá mais 1 semana de purificação.
It just seems better to keep going.
É melhor continuar.
That's what he does.
E é isso que ele fez.
The Levites were assistants to the priest.
Os levitas eram assistentes dos sacerdotes.
And this Levite does the same thing.
E o levita também faz a mesma coisa.
But then along comes a Samaritan.
Mas depois passa por ali um samaritano.
Samaritans have a complicated heritage.
Os samaritanos, eles têm uma herança complicada.
In their rootage, they were Jews, but they have intermingled with other pagan peoples.
Nas suas raízes, eles são judeus, mas eles eram mestiços, misturados com outras raças, outros povos.
Their Bible is only the books of Moses, not the rest of the Old Testament.
A Bíblia deles eram só os livros de Moisés e não o restante do Velho Testamento.
They don't think that the temple belongs in Jerusalem. They think that the temple belongs in Samaria.
Eles não acreditam que o templo deveria ser em Jerusalém. Eles acreditavam que o templo deveria ser em Samaria.
The Samaritans weren't liked by Jews and Jews weren't liked by Samaritans.
Então os judeus não gostavam dos samaritanos e os samaritanos não gostavam dos judeus.
Now, if this were a case where some nice person had come along and helped a Samaritan, that would be moving.
Se esse fosse o caso que uma boa pessoa passasse por ali e ajudasse o samaritano, isso só já seria algo bom.
But to imagine that the hero of a story is a Samaritan is pretty hard to swallow.
Mas imaginar que o herói da história é um samaritano é um negócio difícil de engolir.
But this Samaritan doesn't ask questions about the victim's identity.
Mas o samaritano não faz perguntas a respeito da identidade daquela vítima.
He just puts the Samaritan on his mount.
Ele coloca então o samaritano no seu animal,
which means that the Samaritan is now walking.
O que significa que agora ele teria que ir a pé.
And he takes him to an inn nearby.
E ele então leva o homem a uma hospedaria próxima.
And he pays 2 denarii.
E ele paga então os 2 denários.
That would have covered his care for a week or two.
Aquilo serviria para pagar o cuidado dele por 1 semana ou 2.
He poured in oil and wine, often used as a kind of medicine in those days.
E ele derramou então o óleo e o vinho, comumente usados como medicina, como remédio naqueles dias.
And he told the innkeeper that whatever additional cost was necessary, he would pay it.
E ele então disse ao hospedeiro, olha, se tiver alguma outra despesa, eu vou cobrir.
You see, that was important.
E isso é muito importante.
Because if this poor man were left there for some time and couldn't pay his bill himself,
porque se aquele homem pobre ficasse lá por um tempo e ele mesmo não pudesse então pagar a sua conta,
by law he would have to become a slave to the innkeeper.
Pela lei ele teria que se tornar um escravo daquele hospedeiro.
So the good Samaritan has not only saved him from death.
Então o bom samaritano não só o salvou da morte,
and started to nurse him to life,
e começou a cuidar dele para sobreviver,
but has promised enough payment that the man will not slip into slavery.
Mas também prometeu pagamento suficiente para que aquele homem não se tornasse um escravo.
That's the story.
Essa é a história.
And then Jesus asks his question.
E então, finalmente, Jesus faz a sua pergunta.
Which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers?
Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores?
Do you see what Jesus has done?
Você percebe o que é que Jesus fez?
The lawyer asked the question, who is my neighbor?
O intérprete da lei pergunta, quem é o meu próximo?
Jesus twists the whole thing around.
E Jesus então torce toda a situação.
He doesn't ask, who is my neighbor?
Ele não pergunta quem é o meu próximo.
He doesn't even answer, who is my neighbor?
E ele não responde quem é o próximo.
He asks another question.
Ele faz uma outra pergunta.
Who is neighbor to this man?
Quem é o vizinho, o próximo desse homem?
You're so busy asking who is your neighbor that you're not asking to whom will you yourself be the neighbor.
Você está perguntando tão tão preocupado em perguntar quem é o próximo que você não está perguntando de quem eu serei o próximo.
It shows that the lawyer's mind is all bound up with legalisms and what I can get away with.
Isso mostra que a mente daquele intérprete estava toda amarrada pelos legalismos e como é que ele podia se livrar daquilo.
Instead of understanding things so well that the issue is not to whom do I have to show kindness, but to whom am I the neighbor?
Ele então que a pergunta não era a quem eu de quem eu sou o próximo, mas a pergunta que deveria ser feita é de quem eu serei o próximo.
The expert in the law replies.
Então o intérprete responde.
He can't even bring himself to say, well, it was the Samaritan, of course.
Ele então nem é capaz de dizer, claro, é o samaritano.
He uses instead a circumlocution. Well, it was the one who showed him mercy.
Ele nem diz o nome dele, ele vai por volta, ele circula aquilo e diz, foi aquele que mostrou misericórdia.
And then Jesus answers, go and do likewise.
E aí então Jesus responde, vai e procede tu de igual modo.
Now, by Jesus' final answer, go and do likewise, is he saying, go and do likewise, for this is the only way that you can gain eternal life?
E quando Jesus responde, vai e procede tu de igual modo, o que Jesus está dizendo é, vai e faz assim para ganhar a vida eterna, para herdar a vida eterna?
Or is it once again exposing how far away, how utterly distant this man is from understanding anything about what is acceptable before God?
Mas na verdade o que Jesus está fazendo é expor mais uma vez de maneira definitiva e profunda quão longe esse homem está de entender a verdade.
Now the way you will answer that question is by looking at the surrounding context in Luke.
E a forma de responder essa pergunta é olhando no contexto em volta dessa passagem no Evangelho de Lucas.
So let me draw your attention to what's going on in the surrounding context.
Então deixe-me chamar a sua atenção para o que está acontecendo aqui em volta.
In Luke 9, at the end of the previous chapter, verses 44 and 45,
em Lucas 9, final da sessão anterior, versos 44 e 45,
Jesus announces that he has to go to Jerusalem and die.
Jesus anuncia que ele tem que ir a Jerusalém e morrer.
And from chapter 9:51 on,
e a partir do verso 51 do capítulo 9,
Jesus resolutely sets his face toward Jerusalem.
Jesus com decisão coloca-se para ir a Jerusalém.
And from here on, in 9:51, to the very end of the book, everything is moving toward Jerusalem and the cross and the resurrection.
E a partir desse versículo 51 até o final do livro, todas as coisas que Jesus faz é ir para Jerusalém, ir para a cruz, ir para a morte, ir para a sua ressurreição.
In other words, all four canonical gospels cannot rightly be read by reading each little story by itself.
Em outras palavras, os quatro livros canônicos, os quatro evangelhos, eles não podem ser lidos de maneira correta se nós ficarmos lendo cada historinha separada uma da outra.
All the teaching and events in Jesus' life fit into a pattern that are taking him to the cross.
Todos os ensinos e atos de Jesus são colocados num padrão que o estão levando para a cruz.
In fact, somebody has said that the Gospels are really passion narratives with extended introductions.
Na verdade, o que muitos dizem é que os evangelhos são narrativas da paixão de Cristo com uma introdução alongada.
The resolution of everything in Matthew, Mark, Luke and John is Jesus' death and resurrection.
Final da história em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é a narrativa da morte e da ressurreição.
So to try to read the parable of the Good Samaritan as if it is providing some way of getting access to God apart from the cross and resurrection doesn't make sense of the book as a whole.
Então ler a parábola do bom samaritano como se fosse uma forma de ganhar acesso a Deus a parte separado da morte e ressurreição de Cristo leva a uma incompreensão completa do texto.
And in chapter 10,
e no capítulo 10,
verses 20 to 22 talk about the dawning of the kingdom as Jesus sends out his trainee missionaries.
Versos 20 até o verso...
Which verse? 20 to 22.
Versos 20 e 22 falam agora do alvorecer do reino à medida em que Jesus manda os seus discípulos.
And at the end of chapter 10, after the parable of the good Samaritan,
e no final do capítulo 10, depois da parábola do bom samaritano,
you have the account of Mary and Martha.
Nós temos a história de Marta e Maria.
Martha wants Mary to help her with a lot more of the housework and kitchen work.
Marta queria que Maria a ajudasse com todo o trabalho da cozinha.
She complains to Jesus, "Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me."
E ela então reclama, "Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique servir sozinha? Manda pois que ela venha ajudar-me."
Of course, everybody knows we need Marthas to do work.
E é claro, todos nós sabemos que nós precisamos de Martas para fazer o trabalho.
The problem is not that Martha is doing work.
O problema não é que Marta está trabalhando.
The problem is that she feels embittered because she is doing work while Mary has chosen something else.
O problema de Marta é que ela fica amargurada ao fazer o trabalho enquanto Maria faz outra coisa.
She wouldn't have had a rebuke from Jesus if she had just kept her mouth shut and got on with the work.
Ela não teria sido repreendida por Jesus se ela simplesmente tivesse calado a boca e feito o seu serviço.
But in fact, what Jesus says is, Martha, Martha, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her.
E ele então disse para Marta, 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 andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada.
In other words, what is essential is not more and more work to show that you're more and more righteous.
Em outras palavras, não é necessário mais e mais trabalho para mostrar que você é mais justo.
But trusting Jesus.
Mas confiar em Jesus.
Listening to his words.
Ouvir as suas palavras.
Finding out who he is.
Em conhecer quem ele é.
That is still the better part.
Isso ainda continua sendo o melhor caminho.
So now let me conclude with one or two pastoral reflections.
Então gostaria de concluir com uma ou duas reflexões pastorais.
Number one.
Primeira.
Eternal life is inherited. It turns on Jesus and his cross. It cannot be earned.
A vida eterna para ser herdada, ela é tão somente dependente de Jesus e da sua cruz. Ela não pode ser conquistada por nós.
The pretentiousness of this lawyer is frankly appalling.
A pretensão desse intérprete da lei, na verdade, é absurda.
He really does not understand.
Ele, de fato, não entendeu.
To think that you can gain eternal life by loving God enough with heart and soul and mind and strength and your neighbor as yourself?
Pensar que você pode ganhar a vida eterna por amar o Senhor de todo o coração, alma e força e o próximo como a ti mesmo?
The whole point of Jesus' parable is to show this man that his working assumptions will not work.
O ponto fundamental aqui, então, da parábola de Jesus é mostrar para aquele homem que as coisas que ele pressupõe estão erradas e não funcionam.
To delude yourself into thinking that you can ever be good enough to please God misses the entire thrust of Scripture.
Enganar-se pensando que você pode agradar a Deus é errar completamente na mensagem fundamental da Escritura.
And in fact, this is a pattern of wretchedness in Luke's gospel.
Isso de fato é um padrão de pecado e queda que aparece no livro, no Evangelho de Lucas.
Where people try to justify themselves.
Onde pessoas ficam tentando justificar a si mesmas.
For example, in Luke 16.
Por exemplo, em Lucas capítulo 16.
Verses 14 and 15.
Versos 14 e verso 15.
The Pharisees who loved money heard what Jesus was saying and were sneering at Jesus.
Os fariseus que eram avarentos ouviam o que Jesus dizia e o ridicularizavam.
He said to them, "You are the ones who justify yourselves in the sight of others."
E ele diz, "Vocês são aqueles que se justificam a si mesmos diante dos homens."
Do you see, there it is again, self-justification.
De novo, o padrão é esse, auto-justificação.
And again, in chapter 18, as Mark Dever was teaching us.
E de novo, em Lucas 18, como ouvimos o Mark Dever.
Chapter 18, verse 9.
Verso 9 de Lucas 18.
To some who were confident of their own righteousness.
Alguns que consideravam a si mesmos justos.
Jesus told the parable of the publican and the Pharisee who go up to the temple to pray.
Jesus então contou a parábola do fariseu e do publicano que subiram para orar.
Do you see why does he tell that parable as to which one is justified?
Observa porque é que ele conta essa parábola perguntando de novo quem é que foi justificado?
Because he's responding to those who are confident in their own righteousness. They are self-justifying.
Porque ele estava então respondendo àqueles que confiavam em si mesmo e se auto-justificavam.
And the point of Jesus' parable of the publican and the Pharisee at the temple,
e o ponto fundamental da parábola do fariseu e do publicano,
is that the self-proclaimed good people don't get
é que as pessoas que se acham boa gente, que se proclamam boas, essas não entram.
It's sinners who cry, "Lord, have mercy on me, a sinner," who are received.
Os que são recebidos são aqueles que clamam, "Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim."
So also with the parable of the good Samaritan.
E a mesma coisa acontece com a parábola do bom samaritano.
It exposes the emptiness of self-justification.
Ela expõe o vazio da autojustiça.
Segundo. If therefore you want the supreme example of a good Samaritan,
se você quer o exemplo supremo de um bom samaritano,
you really have to look at Jesus.
Você tem que de fato olhar para Jesus.
There is a profound theological sense in which Jesus himself is the good Samaritan.
Existe um profundo sentido teológico no qual Jesus mesmo é o bom samaritano.
That's not quite the point that Jesus is making here.
Esse não é exatamente o ponto que Jesus está fazendo aqui.
Jesus' point is simply to strip away the excuses of this man.
A razão de Jesus aqui era simplesmente desnudar a autojustiça daquele homem.
And yet the parable shows someone who, though he is rejected and considered an outsider, picks us up in our brokenness.
Mas por outro lado, o que a parábola nos conta é que a respeito de alguém que era um forasteiro, que era alguém do lado de fora e que nos pega, nos toma na nossa necessidade.
Ensures that we have life.
E garante que tenhamos vida.
And pays everything so that we can go free and we'll never be slaves.
E paga tudo para que nós não nos tornemos escravos, não sejamos escravos.
You see, there is a profound sense in which Jesus himself is the ultimate good Samaritan.
Então existe um sentido profundo no qual Jesus mesmo é o bom samaritano.
But in the third place, there is an entailment for us.
Mas em terceiro lugar, existe aqui então uma consequência para nós.
There is no way that the parable of the Good Samaritan is teaching us how to become Christians.
Não existe em qualquer sentido na parábola do bom samaritano que esteja nos ensinando em como seremos bons cristãos.
But if we are going to follow the Lord Jesus,
mas se nós queremos seguir ao Senhor Jesus,
who went to the cross on our behalf,
que foi à cruz a nosso favor,
then we too will want to function like good Samaritans where we live.
Então nós vamos desejar viver como bons samaritanos aonde
Deus nos coloca.
Not because this will earn us salvation.
Não porque isso vai conquistar nossa salvação.
But because it's simply a matter of following Jesus.
Porque isso é uma questão simples de seguir a Jesus.
Only Jesus goes to the cross for us.
Só Jesus pode ir à cruz por nós.
But then he says to his disciples, take up your cross and follow me.
Mas então ele diz aos seus discípulos, tomem a sua cruz e sigam-me.
Yes, the cross in the New Testament is God's substitution, making of Jesus a propitiation that averts God's wrath and brings us reconciliation.
Sim, a cruz de Jesus Cristo é a forma de tirar a ira de Deus de sobre nós e nos trazer a reconciliação com Deus.
But in 1 Peter 2, Jesus also died, leaving us an example that we should follow in his steps.
Mas em Pedro nos é ensinado que Jesus morreu, deixando para nós um exemplo a ser seguido.
And Jesus may himself be the ultimate and supreme good Samaritan.
E Jesus então é de fato o grande bom samaritano.
But if we are following him, we will wonder how we can serve as good Samaritans too.
Mas se nós estamos seguindo a Jesus, nós vamos pensar como também podemos ser bons samaritanos.
And if we understand anything of the Bible's message,
e se nós entendemos então a mensagem da Bíblia,
we will not act somewhere as a good Samaritan.
Nós não vamos então passar a agir como bom samaritano.
And then pat ourselves on the back and think, oh, what a good job I've done. I'm a good Samaritan.
E vamos então ficar dando tapinha nas nossas próprias costas dizendo, ah, quão bom eu sou um bom samaritano.
Because if we do that, then we're back to self-justification all over again.
Porque se fizermos isso, estaremos voltando à autojustificação mais uma vez.
Another form of idolatry.
Outra forma de idolatria.
Rather, we follow the Lord Christ and find it an immeasurable privilege to serve.
Antes, nós seguimos o nosso Senhor e entendemos que o serviço é um grande privilégio.
Do you see, that is the way Christians will look back on their lives.
E é assim que os cristãos então olharão para trás na sua vida.
As they get older and see the grace in their lives over years and then decades.
E à medida então que eles envelhecem e veem a graça de Deus operando através dos anos e até mesmo das décadas.
In no case will they say,
e eles não dirão de forma nenhuma,
I've been a pretty good Christian.
Eu fui um cristão muito joia, muito bom.
I've been a good Samaritan pretty often.
Fui um bom samaritano frequentemente.
Been a good mommy and a good daddy.
Um bom papai e uma boa mamãe.
I pay my tithe.
Eu dei o meu dízimo.
I haven't committed adultery.
Eu não adulterei.
I've been a pretty good Christian.
Eu fui um cristão muito bom.
Because the closer we get to the light, the more we see how dark and secret our sins are.
Porque quanto mais nós nos aproximamos da luz, nós percebemos quão escuro são os nossos pecados secretos.
And we understand that we are at best unprofitable servants.
E então nós vamos perceber que na melhor dos casos nós somos servos infiéis.
On the other hand, we can look back on our lives.
De outro lado, nós podemos olhar para a nossa vida
and see change.
E ver mudança.
The best testimony I know of this comes from John Newton.
E o melhor testemunho que eu vejo disso vem de John Newton.
John Newton was a slave trader across the Atlantic.
O John Newton foi um escravagista, levando escravos da África para a Inglaterra.
Before he became a Christian, while he was still a slave trader, he transported 20,000 Africans to North America to become slaves.
Antes de se tornar um cristão, ele transportou 20 mil escravos da África para serem escravizados.
And then he was converted.
E então ele converteu-se.
Some years later, he became a pastor.
Alguns anos depois, ele se tornou um pastor.
He testified that in his dreams, he could still hear the screams of 20,000 lost people.
E ele então diz que nos seus sonhos, ele continuava a ouvir os clamores e os gritos daqueles 20 mil que se perderam.
He is the one who wrote the great hymn, Amazing Grace.
Foi ele que escreveu o hino Graça Maravilhosa.
And toward the end of his life, he said, I know only two things.
E aí então, no final da sua vida, ele diz, eu sei duas coisas.
I am a great sinner, and Christ is a great Savior.
Eu sou um grande pecador, mas Cristo é um grande Salvador.
And as he looked back over his Christian experience,
e à medida que ele olhou para trás na sua experiência cristã,
he wrote,
ele escreveu,
I am not what I ought to be.
Eu não sou o que devo ser.
I am not what I want to be.
Eu não sou o que quero ser.
I am not what one day I will be.
Eu não sou o que dia eu serei.
But I am not what I was.
Mas eu não sou o que eu já fui.
And by the grace of God, I am what I am.
E pela graça de Deus, eu sou o que sou.
That is how you read the moral lesson of the Good Samaritan.
E é assim que nós devemos ler a lição moral da parábola do bom samaritano.
Never seeking self-justification.
Nunca buscando auto-justificação.
Hungry for God's justification.
Mas tenha fome pela justiça de Deus.
And understanding with gratitude that it leads to moral transformation.
E entendendo com gratidão que isso vai lhe levar a uma transformação moral.
May it be so for all of us.
Que assim seja para todos nós.
Let us pray.
Vamos orar.
As we return to our homes and spheres of witness and ministry,
Senhor, à medida em que nós voltamos para nossa casa e as nossas esferas de testemunho,
we give you thanks for the freedom to spend several days to study your most holy word.
Nós te damos graças pela liberdade de gastar vários dias estudando a tua santa palavra.
We give you special thanks for the Lord Jesus himself.
Nós te damos graças pelo Senhor Jesus.
Who, though he was rich, for our sakes became poor.
Que embora sendo rico, por causa de nós fez-se pobre.
That we might be made the righteousness of God in him.
Para que nós sejamos feitos a justiça de Deus nele.
So, forgive our sins, we beg of you.
Então nós imploramos, perdoa os nossos pecados.
And make us faithful teachers and preachers of the gospel of Jesus Christ.
E faze-nos fiéis professores, mestres e pregadores da palavra de Deus.
Faithful not only in teaching,
fiéis não só no ensinar,
but also in conduct and motive,
mas também na nossa conduta e motivação.
As we hunger for the consummation of the last day,
à medida em que ansiamos pela consumação do último dia,
when at last we shall sin no more,
quando finalmente não mais pecaremos.
So we too cry with Christians across the centuries.
Então nós clamamos junto com os cristãos ao longo dos séculos.
Yes, even so, come, Lord Jesus.
Sim, Senhor, vem, Senhor Jesus.
Amen.
Amém. Amém.